educando seu bolso.
E quem marca presença hoje aqui no Em Boa Companhia é o nosso amigo Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Quintiliano, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, como vai nessa manhã aqui do finalzinho do mês de julho? Falar um pouquinho sobre algumas coisas de economia e algumas boas notícias para os nossos ouvintes, não
é
verdade?
Claro, boa notícia é sempre bem-vinda. E hoje o assunto é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Eu queria que você começasse explicando para a gente, Quintiliano, o que é o FGTS, afinal das contas?
Pedro, o FGTS ele é um instituto, né? uma situação criada na década de 60, do século XX, né? Nós dois não éramos nascidos na época, alguns dos nossos ouvintes eu acho que não, mas alguns lembram do início do FGTS lá na década de 60, né? Ele foi criado, Pedro, para garantir o emprego, como uma garantia de emprego, né? No início, com o empregado que completava 10 anos em uma empresa, né, de regularidade numa empresa, ele não poderia ser mais demitido naquela época. Era como se fosse um servidor público estatutário, tá? Uhum. Mas teria que alcançar esses 10 anos da empresa, tá? Ele foi criado, então, na década de 60, é administrado pelo Conselho Curador do FGTS, que cria todas as regras, com base na legislação, obviamente, né? Uhum. Hoje, ele não tem essa característica de ser um instrumento de estabilidade do emprego, mas sim uma forma de ter algum do empregado que é demitido, ter alguma forma, ter algum recurso quando essa demissão ocorre, né? Indesejável para grande parte das pessoas. Então, é uma forma de não deixar a pessoa desamparada. Uhum. Esse é o objetivo, esse foi o objetivo na criação do FGTS.
Mas, né, não é descontado nada do empregado, não, né?
Do FGTS. Não. O FGTS ele tem a garantia. A situação do FGTS é que ele é uma obrigação do empregador. Né? O empregador recolhe 8% da remuneração bruta do empregado, né? Então, a cada mil vão ser recolhidos R$ 80, e esse valor fica numa conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, que hoje é o agente operador do FGTS.
E essa conta rende muito ou não?
Pedro, é uma rentabilidade muito ruim, né? Agora, como a Selic caiu bastante, né, a inflação está ligeiramente controlada, né, teve um pico agora por causa da greve dos caminhoneiros, agora no final do mês de maio, mas isso aí é uma tendência de ser passageira, né?
Uhum.
Porque foi um momento específico que tudo aumentou, como nós todos pudemos ver, mas tende a ter um recuo dessa inflação, uma desaceleração da inflação. A rentabilidade, Pedro, ela é de 3% ao ano mais a taxa referencial, que, se eu não me engano, desde setembro de 2017, ela está perto de zero. Ou seja, é 3% ao ano.
É muito pouco.
É muito pouco. É realmente muito pouco. Então, assim, comparativamente em 5, 10, 15 anos, a diferença é muito grande.
Uhum.
Para outras aplicações.
Entendi. Então, quer dizer que é um dinheiro que fica nessa conta e ela está rendendo muito pouco. O trabalhador, ele não pode sacar esse dinheiro, né? Tem alguns quesitos onde ele pode, mas na maioria das vezes fica lá guardado.
Normalmente, assim, em momentos de temperatura e pressão normais, uhum, o trabalhador não pode ter acesso a esse recurso. Algumas opções são legais de serem usadas, né? A gente estava até comentando aqui antes da nossa participação, mas, assim, o ponto é um dinheiro que é do trabalhador, mas o acesso dele é muito reduzido.
Uhum.
Se você chegar na Caixa Econômica Federal hoje e tentar, eu quero sacar meu FGTS aí, eu tenho R$ 2.000, vai bater de cara na porta. Uhum. Vai bater e voltar, sem dó. Eles vão falar, olha, infelizmente, o senhor não tem nenhum dos critérios que permitem o saque.
Vamos falar desses critérios daqui a pouquinho.
Exatamente.
Quais são as principais críticas ao FGTS?
Pedro, então, como foi um instrumento criado na década de 60, né? Então, assim, a realidade brasileira naquela época era bastante diferente do que a gente tem hoje, né? Primeiro que o FGTS é a famosa jabuticaba, né? Ele é brasileiro, isso aí é totalmente brasileiro. Existem algumas coisas parecidas em alguns outros países, por exemplo, no Chile, mas eles são muito mais acessíveis do que o FGTS. Uhum. Tá? Então, assim, quando ele foi criado, o objetivo era dar um recado para a população. Olha, população, você não sabe poupar. Eu vou aqui reter 8% do seu salário e vou poupar para você. É uma ideia? Pode ser uma ideia, né? Mas isso é dar o recado para a população, que a população não sabe gerenciar a própria renda. Uhum. A gente sabe que o brasileiro tem uma educação financeira complicada, e um dos motivos da gente estar aqui na Inconfidência, no Educando Seu Bolso, é tentar melhorar essa educação financeira. Mas eu travar o dinheiro do trabalhador para ensiná-lo a poupar, não é a lição correta. A lição correta é buscar educação financeira, uhum, na escola, por exemplo, é fazer serviços que possam ajudar as pessoas a gerir melhor o dinheiro. Então, é isso que tem que ser feito, e não travar o dinheiro, né, do trabalhador. Um outro ponto também, uma outra crítica bastante importante, é que o rendimento é muito baixo, que a gente estava falando.
Sim.
Então, assim, é muito baixo, então eu vou tirar o dinheiro do trabalhador para colocar esse dinheiro numa aplicação ruim.
Então, no final das contas, se eu pegasse esse dinheiro, se eu fosse responsável pelo meu FGTS, sei lá, é como se eu tivesse colocado ele num cofrinho lá no porquinho ou debaixo do colchão e tirasse daqui a tanto tempo, ia ter praticamente a mesma coisa.
Exatamente. Então, assim, e outra coisa que é importante também é o seguinte. Você me perguntou, o dinheiro sai do salário da pessoa, como a previdência, as previdências, por exemplo? Não, não sai. Mas, claro, que o empregador, quando ele contrata uma pessoa, ele faz a conta. Uhum. Então, ele vai dar um salário para a pessoa de R$2.000, né? Quase dois salários mínimos aí. Ele faz a conta que ele vai ter que pagar R$2.000 mais 21% da cota patronal de previdência, mais 8% de FGTS, mais os custos com transporte do trabalhador.
E aí ele abaixa o salário da pessoa.
Ele pode abaixar o salário da pessoa, ou ele já faz a conta. Olha, eu tenho aqui disponível para pagar R$X.000.
Uhum.
Eu vou ter que dar um jeito de dar um salário menor para o trabalhador, e para eu ter que pagar todos os impostos, uhum, e custos trabalhistas que eu tenho que vem junto.
É.
Né? E a carga, dependendo do salário, ela pode chegar perto de 80%, 100% do salário de uma pessoa.
Caramba!
Então, assim, é um valor muito alto, né? Que a gente tem de compensação do valor que vai para o bolso do trabalhador em comparação com o que o empregador paga, a diferença é muito grande.
Ô Quintiniano, agora sim, a Caixa Econômica é quem cuida desse dinheiro hoje, né?
Uhum.
Ah, que boazinha! Mas eu imagino a grana que está nessas contas, porque todo trabalhador com CLT tá depositando lá, é um montante muito grande.
Todos os meses a arrecadação do FGTS é algo assim, bilionário.
Uhum.
É bilionário. E esse dinheiro todo está saindo da economia, né? Se ele não está no consumo, se ele não está numa aplicação financeira bacana, ele está saindo da economia. Então, eu estou tirando o poder de compra, né, da população, tirando dinheiro da economia através do FGTS. Né? Então, para você ter uma ideia, Pedro, no balancete de 2017 do FGTS, 8%, que é o valor que é depositado do valor bruto, né, do salário das pessoas, dá mais de 486 bilhões de reais.
Uau! Tá?
É um valor assim que nem barras de ouro que valem mais do que dinheiro a gente consegue contar esse recurso.
É zero demais.
É zero demais, ou seja... E outra coisa, né? Um dos argumentos da rentabilidade ser baixa é que esse dinheiro vai para financiamento habitacional.
Uhum.
De fato, a taxa do financiamento habitacional, a gente já falou aqui bastante, né, com o Fred, com o Everton também, que é o nosso grande especialista lá no Educando Seu Bolso em financiamentos imobiliários, isso realmente reflete na taxa de juros baixa dos financiamentos imobiliários no país. Ok. Porém, eu estou tirando 8% de tudo que as pessoas podem gastar ou poupar em outra coisa, ou fazer o que quiserem, né? Ou seja, eu estou tirando dinheiro da mão das pessoas. Isso é um ponto, é uma crítica bem importante, que pode ser que mude. Quem sabe um dia muda. Mas, enquanto não muda, a gente tem que temos que nos contentar com as possibilidades de saque que a gente tem hoje.
Vamos falar então quais são elas?
Olha, Pedro, tem uma série aqui, dá para encher várias páginas aqui com as possibilidades de saque. Tá? Mas as principais a gente vai falar aqui um pouquinho. Primeiro, na demissão sem justa causa. Sem justa causa, que é o principal, o principal momento que as pessoas tiram e podem sacar o FGTS. Tá? Na reforma trabalhista agora do ano passado, quando a rescisão é por acordo também é permitido esse saque. Tá? Uma das formas de saque que a gente mais escuta, inclusive a gente recomenda bastante no Educando Seu Bolso, é o saque para utilização na amortização do financiamento imobiliário.
Uhum.
Esse realmente é um grande negócio, tá? Poder sacar o FGTS, utilizar o valor do FGTS para compra ou amortização do saldo devedor. Uhum. Né? Então, esse é realmente muito bom. Porque, olha só, no financiamento imobiliário que eu pago aproximadamente 9% de juros para o financiamento, e eu tenho uma rentabilidade de 3% sobre esse mesmo dinheiro, eu tenho que usar esse dinheiro o quanto antes para poder abater no saldo do meu financiamento. E o que a gente estava até falando aqui em off aqui, que mais ou menos, tá, a cada R$1.000... Tá? Isso aí depende da taxa de juros, se for Minha Casa Minha Vida é um pouquinho diferente, mas grosso modo, a cada R$1.000, reduz a parcela em R$10. Tá?
Parcela então, do financiamento.
Parcela do financiamento, ou seja, para valer a pena, sempre vale a pena, mas o efeito vai ser muito maior com valores um pouquinho maiores. Então, conseguiu R$5.000, vai cair R$50 na parcela.
Uhum.
É pouco? Pode parecer pouco. Mas R$50 ao longo de um ano, são R$600. Já dá para fazer alguma coisa.
Os financiamentos são 20, 30 anos, né?
20, 30 anos. Eu estou falando assim, se eu cair R$50 durante 30 anos, estou falando um valor razoável.
Claro,
tá?
Claro.
Então, assim, esses são os principais questões de saque. Quando a aposentadoria também pode ser, é permitido o saque.
Me aposentei e posso sacar o fundo de garantia.
Pode sacar. Inclusive, se você continuou trabalhando, né? Aposentou lá pelo INSS, continuou trabalhando na mesma empresa, o FGTS ele pode cair direto numa conta corrente ou poupança da Caixa Econômica Federal e aquele valor é meio que sacado todos os meses. Ou seja, a única possibilidade de sacar todo mês, de verdade, é quem está aposentado. Tá? A gente tem aqui algumas situações também de doenças graves, também que se quer permitido o saque, mas a gente não quer falar desses casos não, porque a gente não quer que nossos ouvintes aqui tenham algum problema de saúde que tenham essa possibilidade.
A lista é extensa.
É grande demais.
Você pode entrar no site do próprio FGTS e lá tem as possibilidades de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá bom? Acesse o site do FGTS que você, com certeza...
E hoje todas as regras também vão estar no Educando Seu Bolso. Hoje à tarde, junto com esse nosso papo aqui.
E o site é fgts.gov.br, fgts.gov.br. Agora, Quintiliano, no ano passado, o pessoal deve se lembrar aí da possibilidade do saque das contas inativas do FGTS.
Exato.
Vamos refrescar a memória aí do nosso ouvinte.
Então, não era permitido esse saque, como a gente acabou de falar aqui. Em 2017, né, foi autorizado por uma medida provisória que se transformou em lei posteriormente, né? O saque das contas inativas. O que são contas inativas? Por exemplo, trabalhei numa empresa X, aí recebi uma proposta de uma outra empresa para poder atuar lá, ganhando um salário melhor, uma condição de trabalho melhor, seja lá qual for o motivo. Aí eu pedi demissão. Eu posso sacar? Não posso sacar. Eu só posso sacar quando há uma demissão sem justa causa.
Uhum.
O pedido de demissão não gera possibilidade de saque. Então ficaram valores enormes de contas inativas, né? Ou seja, contas que as pessoas tinham e não podiam sacar.
Uhum.
A não ser por aquelas que pela todas as regras que a gente tem. Então, a pessoa, por exemplo, tinha uma casa própria já quitada. Tinha lá uma conta inativa. Ela provavelmente não poderia fazer nada com aquela conta inativa. Né? Então, essa em 2017 foi autorizado o saque, uma medida extraordinária, como uma forma para poder amenizar a crise econômica, né? Que a gente ainda está vivendo ainda os reflexos dela, né? A gente parece que tirou o nariz um pouquinho para fora da água, de vez em quando dá uma mergulhada e dá uma afogadinha de novo, tira de volta, né? Então, em 2017 foi autorizado esse saque. Tá? Naquela mesma medida provisória, que se converteu em lei posteriormente, foi também determinada uma coisa muito legal, que é a distribuição dos lucros do FGTS. E por que, que há esse lucro? Gerido pela Caixa Econômica Federal, mas por que o lucro? O lucro é muito simples. O motivo especial disso. Quando eu tenho um financiamento imobiliário, o banco vai me cobrar aí 9%, por exemplo. E eu ganho 3%, como a gente falou. Essa diferença de taxa é um lucro que é gerado pelo fundo. Ou seja, o fundo ele remunera a 3%, e ele empresta aquele mesmo dinheiro a 9%, né? Então, ele tem uma diferença aí de 6% nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando. Isso aí gera um lucro para o FGTS, porque ele é um fundo como qualquer outro. Ele tem receitas, ele gera lucro. Antes, até 2015, né? Ou seja, virando para 2016, o lucro ficava todo para a Caixa Econômica Federal e para o governo federal, que é o dono da Caixa Econômica Federal, 100%, né? Acionista completo da Caixa Econômica. A partir do ano passado, o que tinha em 31/12/2016, metade desse lucro foi distribuído em agosto de 2017.
Ah, sim, eu me lembro.
Essa medida, ela passou a vigorar para os outros demais anos, como este ano então, também.
Então quer dizer que pode pingar uma graninha agora?
Vai pingar.
Oba!
Quem tinha saldo em 31/12/2017, em qualquer conta do FGTS, vai ter um crédito agora em agosto, agora, próximos dias agora, lá na conta do FGTS. No mesma época que cair a remuneração do fundo, vai cair também essa distribuição dos lucros.
Mas não é das contas inativas, né?
O ponto é o seguinte. Todos os trabalhadores que tinham saldo nessa data. 50% do lucro vai ser distribuído para o trabalhador. Bacana. Só que no ano passado, muita gente sacou a conta inativa.
Isso.
Então, em 31/12, já não tinha mais saldo naquelas contas.
De 2017, né? Quem sacou.
Exato. E inclusive quem tinha saldo em 31/12/2016 e que sacou as contas inativas em 2017, posteriormente, caiu naquela mesma conta a distribuição do lucro do ano anterior, que não pode sacar, porque entra naquelas mesmas regras que a gente falou, né? A gente até recebeu dezenas de perguntas lá no Educando Seu Bolso sobre esse questionamento. Olha, eu tirei minhas contas inativas, mas eu recebi os valores, mas eu não consigo sacar. Falei, exatamente. Infelizmente, é isso. Tá lá. Uma hora você vai poder sacar.
Paciência.
Aguenta firme, usa no seu financiamento imobiliário, tá? Mas aguente firme. Agora, para esse ano, agora em 2018, vão ser distribuídos os lucros de 2017. Tem um ponto. A previsão é que o lucro do FGTS caia. Por dois motivos. O primeiro é essa contração nos financiamentos imobiliários. Se eu empresto menos a 9%, eu tenho menos lucro para distribuir.
Sim.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tenho menos contas, porque muita gente sacou.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho menos contas, o lucro menor vai ser distribuído para menos pessoas. Então, assim, não dá para saber ainda. A Caixa não disponibilizou, até hoje, os valores do balanço do FGTS de 2017, para que a gente consiga fazer a conta, né? Olha, qual que é o valor do lucro? X, divido por 2 e divido pela quantidade de pessoas. Claro, não é a quantidade de pessoas, mas quantidade de valores que tem nas contas das pessoas. Vai a possibilidade de ter menos pessoas com valores? É muito grande, porque teve muita gente que sacou a conta inativa. Mas vai pingar. Se for repetido o filme do ano passado foi acrescido 1,93% a rentabilidade do FGTS. Ou seja, Descontando esse ATR, que é praticamente zerada, eu estou falando aqui de ter 4,93% se eu fosse ter a mesma coisa do ano passado. Tá? A previsão é que para esse ano seja um pouquinho menor, tá? Se for desse mesmo jeito. A previsão é que seja 1,591%, ou seja, a cada R$ 1.000, R$ 15,91. É pouco? Pode parecer pouco, mas imagine isso para todos os trabalhadores no país.
Uhum.
E depende do saldo de cada um, né?
É, antes pingar do que secar.
Exatamente. Se eu tenho aí R$ 50.000, são 50 vezes R$ 15,91.
Agora, Quintiliano, uma dúvida. Digamos que, por exemplo, no meu caso, né, eu usei realmente, dando um exemplo aqui concreto, tá? Uhum. Eu usei o meu saldo do FGTS para dar entrada no meu imóvel, uhum, né, no programa de financiamento imobiliário.
Beleza.
Então, por exemplo, agora, depois disso, voltaram a depositar todos os meses. Eu, na minha conta não é inativa.
Ela,
né,
é conta ativa.
É uma conta ativa.
Isso.
Será depositado essa diferença?
Da mesma forma. Uhum. Tá? Agora, em agosto, se você pegar o seu extrato lá do FGTS, você vai ter um crédito do valor correspondente ao saldo que você tinha no ano passado.
Sim, em 31 de dezembro de 2017, isso, mais com esse percentual de juros.
Isso.
De lucro.
A gente está falando aqui uma previsão de 1,59%,
uhum,
se for a mesma coisa do ano passado. Mas esse número que a gente está falando é um número muito conservador e pessimista. Porque ao mesmo tempo que eu tenho um menor valor de lucro, mas eu tenho menos pessoas para receber. Eu tenho menos volume no FGTS pelo saque das contas inativas, sim, que foi no ano passado. Tá? Então, assim, a previsão é que seja um valor bem aproximado ao que foi no ano passado, esses perto de 2% aí. Então, assim, é ruim? Não é maravilhoso, não. Não é maravilhoso nem ruim. Mas, assim, é o primeiro passo a fazer um FGTS um pouquinho mais rentável, pelo menos.
Entendi.
Porque realmente o rendimento é ruim.
Uhum.
Normalmente, 3% ao ano mais TR é metade do que rende a poupança em épocas que a Selic está maior do que 7%, maior que 8%, perdão. Então, assim, é uma forma de distribuir os lucros. Afinal de contas, o dinheiro é do trabalhador. Eu tenho que distribuir o lucro para ele. Claro que a Caixa tem que receber uma parte por administrar isso tudo. Sim, é fato. Se você já foi na agência da Caixa algumas vezes, eu também já fui algumas vezes, nosso ouvinte também já foi. Realmente, é cheio.
É
cheio. E a parte de FGTS fica lotada. Então, assim, tem todo um custo ali do trabalhador, do empregado da Caixa que trabalha ali. Então, assim, isso é fundamental que a Caixa receba alguma coisa. Mas não tudo, né?
Uhum.
O dinheiro do trabalhador, afinal de contas.
Então, gente, olha, fique atento aqui na programação da Inconfidência, nos telejornais, nos jornais impressos. Logo, logo essa notícia vai vir à tona para você poder receber esse valor. Para saber o saldo que você tinha em 31 de dezembro de 2017, você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, né, que lá tem aplicativo de celular também.
Tem Google,
né,
Play, Apple Store, Windows Store, todas as lojas aí de aplicativos têm o aplicativo do FGTS.
Uhum.
Né? E também, se a pessoa quiser, pode fazer um contato por telefone também.
Ah, qual que é o número?
0800-726-2017. 0800-726-2017 para conferir o saldo.
Uhum.
Né? Então, assim, a partir do momento que sair, qual vai ser o percentual, né, é só fazer uma conta. De quanto eu tenho em 2017, né, em 31 do 12, e fazer a continha, né?
Uhum.
É bom que até nosso ouvinte faz aí rememora aí a regra de três simples lá do colégio.
Muito bom, Quintiliano. E outras informações também lá no blog educandoseubolso.blog.br. Quintiliano Campomori, parceiro aqui do Em Boa Companhia, parceiro da Rádio Inconfidência, do blog Educando o Seu Bolso. Tem alguns recadinhos aqui no final do programa.
Na verdade, ô Pedro, é um recadinho especial hoje. Especial, muito especial. No próximo sábado, agora, temos uma aniversariante, minha noiva Raquel, completando 30 anos.
Olha, Raquel.
Daqui a 2 dias... A mais nova balzaquiana do pedaço. Eu quero deixar o meu beijo, quero deixar meu abraço e sábado tem festa.
Oba!
Sábado tem festa.
Parabéns, Raquel. Bem-vinda aí aos 30.
30 anos, olha, é a idade interessante, Pedro, porque eu já cheguei à conclusão. é aquele momento que a pessoa ainda tem a juventude da adolescência, né? Uhum. É, e já tá um pouquinho mais experiente ali, já tem mais, tem um pouquinho mais de vida. Então, assim, é um momento interessante.
É.
Tá chegando, daqui a 2 dias ela chega
isso
lá.
Aí.
E ainda tem um nome bonito, né? Balzac, ela é bonito, né? É legal demais, né?
Tá aí, gente. Declaração de amor pra você, viu, Raquel? Parabéns, em nome também aqui da equipe do Em Boa Companhia. Quintiliano, né, que durante aí da aula, tá super atarefado, mas agora nas férias conseguiu um tempinho pra participar aqui do Em Boa Companhia. Volte sempre, viu, meu caro?
Obrigado, Pedro. Estamos aí sempre que a gente tiver um tempinho e... E o Fred dá aquele tempo pra gente, né? Porque é um menino que gosta de vir na rádio, rapaz.
Muito bom, valeu. Esse foi o Educando o Seu Bolso. Semana que vem tem mais papo de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, divertido, pra ajudar você a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho.
Educando o Seu Bolso.